Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Cristo esteja com todos, amém? Mais uma noite na casa do Senhor, meio de semana, buscando o auxílio do alto, nos aproximando das escrituras, porque colocamos esse culto meio de semana como ensino e avivamento. Não existe avivamento fora da Bíblia ou longe das escrituras, mas sim sempre perto das escrituras. Estamos falando sobre os sete espíritos de Deus e estamos aprendendo muita coisa. Isso vai virar também uma pequena literatura para você levar esses escritos para casa, repensar, dar uma olhada, ver se direitinho é isso mesmo. Nós temos que sempre dar material, sei lá, crítica construtiva com relação ao que ouvimos, meus irmãos, não só aqui na igreja, mas também nas redes sociais, qualquer estudo de qualquer pastor, de qualquer ministro do evangelho, de qualquer doutrina. É importante que você examine, critique, veja se está escrito mesmo. Os crentes bereanos faziam isso, né? Paulo pregava e todos consultavam de fato se aquilo que ele falava tinha realmente procedência das escrituras. Se não, não deveria ter sido recebido, e eles criticavam mesmo. Essa crítica é bem-vinda na medida em que você, claro, todo mundo é passível de erro, usar um texto errado, fazer alguma coisa que de repente pensou diferente daquilo que você acreditava. Todo mundo pode passar por esse tipo de situação. Mas é importante que você retenha o que é bom, retenha o que você de fato entende que é verdade. Muito bem, vamos lá, vamos dar continuidade então. Já usei alguns textos aqui, primeiro Apocalipse 1, versículo 4. Agora vamos a 3:1, Apocalipse 3:1. Também usei o 4:5 para falar sobre os textos que João fala em Apocalipse sobre os sete espíritos de Deus. Apocalipse, agora 3:1, só para você ver um outro texto. Diz assim o texto: estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Muito bem, Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Mais uma vez, um texto, e eu vou usar outros na próxima semana que nós encerramos, para você entender que João, ao receber a revelação, também toca nesses assuntos em vários textos sobre os sete espíritos de Deus. Joga aqui, por favor. Já está? Muito bem. Deixa eu ir passando aqui, que a gente já viu algumas coisas. Primeiro, a palavra sete fala da completude, perfeição, plenitude. O ensino judaico usa muita numerologia, e aqui eles falam que o sete fala de completude, perfeição. A literatura judaica usa muito, né? Então, mesmo João falando de sete espíritos, já expliquei, volto a explicar de novo, só existe um espírito, né, meus irmãos? Uma só pessoa que se expressa na vida do salvo, mas de sete maneiras diferentes. Então, a expressão do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade, segundo o escrito de João, ele então manifesta-se de sete maneiras diferentes. E aí a gente viu essas maneiras, né? Primeiro é o Espírito da Graça. Hebreus 10, 29, e eu falei que todo o Evangelho é o Evangelho da Graça de Deus. O Pai doa o Filho doa o Espírito, e o Espírito doa os dons e a capacitação, e nos habilita para estarmos diante do Pai. Então a graça não nos dá licença para viver na carne, ele dá poder para viver no Espírito. Então, a graça de Deus, a gente vê claramente nas escrituras. E é isso que a gente deveria ter, né? Recebe da parte de Deus sua graça, somos salvos, somos curados, somos libertos, e de graça também apresentamos aquele que nos salvou. Deveria, né? E não tentar vender o nosso Deus, mas saber que ele é um Deus gracioso. Depois vimos a segunda expressão, o Espírito da vida. É ele que opera a vida espiritual em cada um de nós. Ninguém aqui pode dizer Senhor, Senhor, quer dizer, pode reconhecer Deus, como o senhorio dele, se não for pelo Espírito Santo. Então o Espírito da vida é que promove a vida espiritual em nós. Somos espiritualmente, estamos vivos espiritualmente por causa do Espírito da vida. Então o Espírito Santo é que preserva ou produz a vida e preserva a vida espiritual, como também preserva a vida terrena, né? Estamos vivos por causa do sopro de vida. Muito bem. Tudo a gente já viu, tá, meus irmãos? Eu estou recapitulando. Depois ele falou sobre o Espírito da adoção, que é a obra especial dele. Perdão, toquei errado. Que é a obra especial dele para nos estabelecer dentro da família de Deus. Para estarmos aqui dizendo, eu faço parte do corpo de Cristo, eu tenho que sentir, de fato, que eu sou da família de Deus. Então, ser da família de Deus tem a anuência, a confirmação do Espírito de adoção. É entender que, mesmo sabendo que Deus só tem um filho unigênito, que é Cristo, nós fomos adotados. A adoção no sentido de ter a mesma herança que Cristo teve. Ter a mesma herança, somos co-herdeiros dele. Ele é filho legítimo, mas nós somos filhos que temos a mesma propriedade que ele. Tudo que ele conquistou na cruz, nós recebemos como herança. Amém, querido? Sofrimento e glória, não é só glória, sofrimento também. Então, se ele padeceu, padeceremos também. E se ele foi glorificado, seremos um dia glorificados. Amém? Muito bem. Só estou recapitulando, tudo isso a gente já conversou. Depois, o Espírito da santificação, santidade. O Espírito Santo é inimigo do pecado, onde quer que ele esteja, principalmente na vida do crente. Então, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, senão o Espírito Santo? Por mais que alguém diga, você está errado, você está fazendo isso, esse procedimento é errado, mas quem nos convence mesmo é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santificador é que procura, pesquisa, ele sonda o que está dentro de nós, quais as motivações e intenções, e nos mostra que estamos errados. A gente é convencido pelo Espírito Santo. Não pelo muito argumento, não porque pelo muito falar, não porque alguém disse você tem que engolir isso, essa é a verdade, não. Eu só consigo entender as escrituras, entender as mensagens bíblicas, entender que Deus tem razão, se eu então for convencido pelo Espírito da Santidade. Ele que diz que eu estou errado em algumas coisas, ou em muitas, né? Depois vimos o Espírito da Súplica, que é, se eu não me engano, o quinto, Zacarias 12, 10, e aqui é uma profecia escatológica dizendo que o Espírito de Deus está sendo derramado sobre a terra, trazendo entre nós orações de arrependimento e conscientização do que de fato deveríamos estar orando. Sim, que se cumpra a vontade de Deus. Meus irmãos, todo esse processo de ler as escrituras, de anuir a vontade de Deus, se converter, isso é um ato do Espírito Santo. Só isso que está tentando nos dizer. E também essa coisa de orar como convém, o próprio apóstolo Paulo disse que nós não sabemos orar como convém. Só o Espírito que nos leva a uma verdadeira oração. Essa oração que de fato toca o coração de Deus, porque nem orar a gente presta. Desculpa a expressão, mas é, nem saber orar nós sabemos. Porque dentro das nossas orações há muito egoísmo, há muita mentira, há muita coisa que esconde nas nossas orações. Há muitas intenções erradas. Só o Espírito Santo consegue tirar de nós a verdadeira oração. E fazer com que todos nós nos derramemos diante do Pai em súplica. De tal modo, de tal jeito, que se cumpra a vontade do Pai. Oração não é fazer Deus fazer o que eu quero. Oração é fazer com que a vontade de Deus, ela supere a nossa vontade. Então, oração boa é quando nós nos aliamos à vontade de Deus. A oração boa é quando, de fato, temos a certeza que estamos orando segundo o coração de Deus. E só o Espírito de súplica que fará isso. Meus irmãos, de novo eu digo, nós não temos capacidade nenhuma, de fazer nada para Deus, se Ele não fizer por nós. Diga, agindo Deus, quem impedirá? Até a gente não impede, se Deus agir. Então eu preciso do Espírito eterno, eu preciso do Espírito de Deus para fazer esses movimentos. Eu quero bater bem nessa tecla, porque os próximos eu dependo disso. Eu não tenho capacidade, você também não, por mais que a gente tente, e por mais que a gente diga, eu oro muito bem, graças a Deus, eu sei orar, você e eu não sabemos orar. O próprio Jesus ensinou seus discípulos a orar. Nós não sabemos, irmãos. Quem nos educa para oração sincera e de arrependimento é o Espírito Santo. Você nem nota, mas o Espírito que está em mim e em você está fazendo ou construindo uma nova pessoa, segundo Deus. Aquela antiga, Ele não vai usar. Deus não melhora a gente, Ele mata e faz de novo. Vou repetir. Deus não pega o melhorado do passado, sabe? Ah, ele não fumava. Ah, ele agora é frequentador de igreja. Deus não quer esse pessoal. Ele quer com que a sua vida passada, ó, morra. E do nada ele faça o novo. Diga, já não sou eu que vivo. Aquele homem, ó, já era. Quem vive em mim? Então a partir dele é que temos vida nova. Ele não usa a vida antiga, mas eu sou antigo. Não, você não é antigo. Depois que o Espírito Santo entrou, muita coisa já foi construída dentro de você. Principalmente oração, hein? Você e eu não queremos orar. Nossa carne milita contra o Espírito o tempo todo. Não é assim. Ah, eu sou bom de oração. Você não é bom, ninguém é bom de oração. Quem de fato nos convence de orar, e como Deus quer, é o Espírito Santo. É Ele que produz isso e preserva isso na gente. É que a gente pensa que faz alguma coisa. A única coisa que a gente deve fazer é rendição. Isso é que eu tenho que fazer. Render-me. Seja feita a tua, assim na terra como no céu. Então, eu preciso dessa capacidade que eu tenho de me humilhar perante Deus e dizer, tu tens razão, eu não tenho. Tu tens capacidade, eu não tenho. Eu não tenho força para nada. Só Deus tem. Até de me manter de pé. Você só volta para a igreja na próxima semana, no próximo domingo, espero que volte, só se Deus quiser. Olha, nós não temos capacidade para nada, irmãos. Mas eu tenho alguma capacidade, né? Você e eu temos a única coisa que temos de preciosa é a fé. O justo vive pela fé. O resto, tudo providência divina. Até a fé não é nossa. temos nada, né, irmã? Porque se Cristo não morresse na cruz, ele não provocaria fé na gente. Ele teve que morrer na cruz para termos fé de que, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé que eu tenho é dom de Deus. Pastor, eu estou fazendo o que aqui? Reconhecendo que a gratidão de Deus chegou à tua vida. Reconhecendo que Ele te ama. E que Ele de graça te salvou. Irmão, se eu tenho que fazer alguma coisa para merecer Deus, acabou a graça. A graça é eu não ter nenhuma capacidade de fazer nada e Ele me salvar. Mas por que o crente então vai ler Bíblia, vai ficar na igreja, vai santificar? Porque ele tem uma grata satisfação de fazer isso diante de Deus, como fator de agradecimento, que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito. Eu respondo à graça. Eu respondo o amor de Deus. É como se nós tivéssemos uma dívida e ela foi paga. Diga, foi paga. Diga, hoje tenho o direito de estar na presença de Deus. E terei a capacidade de um dia ser chamado para a glória. Não fiz nada. Levante a mão. Cristo fez tudo. Então, ele pagou o preço. Se ele pagou o preço, ele tem direito de cada um de nós. Foi ele que fez tudo, eu não fiz nada. O que que eu fiz? Acreditei só. Não existe filho de Deus sem fé. Porque sem fé, aí, impossível agradar. Amém, meus irmãos. A gente, mas eu quero fazer alguma coisa, eu vou subir um monte. Pode subir 20 mil vezes. Você não é mais filho do que eu. Bom tempo que eu não subo um monte. Vamos subir um monte? Vamos. Você não é mais filho do que eu. Filho é filho, irmãos. Ele adotou. Ele foi lá no orfanato e disse, vem aqui, você... Não é o filho que escolhe o pai. É o pai que escolhe o filho. Na adoção... É o pai que escolhe o filho. Eu quero aquele ali. Diga, fui adotado. No orfanato da vida, Deus olhou para você e disse, vem! E você veio. Nem essa força de vir você tinha. Só ele te deu. Então o Espírito está produzindo filhos para Deus e preservando os filhos para ele. Diga, glória a Deus. Sim, para dar glória a Deus, você tem que entender que tudo é dele e para ele. São todas as coisas. Então, não vai lá chegar lá na glória e falar, glória a mim, porque eu consegui. Não, glória a ele, porque te preservou. Você não vai chegar lá dizendo, o senhor tinha obrigação de me salvar. Não, eu vou chegar lá dizendo, joelho já dobra. E dizer, tu és Senhor. Tu és Senhor e teve misericórdia de mim. É isso que eu vou chegar lá e fazer. Eu não vou chegar lá em cima da... Por onde, afinal, eu era pastor da nova vida. Conheço muito pastor que não vai chegar lá. Hein? Já falei aqui que lá na glória a gente vai ter surpresas. Não vou nem falar mais nada, né? Lá na glória a gente vai ter surpresa. Aqueles que a gente pensou que está lá, não vai estar. Aqueles que a gente pensou que iria lá, não vai estar. Aqueles que a gente pensou que nunca ia chegar lá, é muito caidinho. Ih, quase não lia a Bíblia, vai estar. E o melhor, a gente vai ter outra surpresa, a gente vai estar lá... E Deus vai nos aceitar. E fui salvo. Você mesmo vai ficar assim surpreso com você. Eu fui salvo, gente. E estou na glória. E meu nome está aqui. Você vai ter surpresa com você mesmo. Eu pensei que era tão fraquinho. É verdade, todos são fracos. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Todos. Do colarinho a quem não tem nada. Quem chegou aqui pela primeira vez. Todos pecaram. Deus encerrou todos no pecado para usar de misericórdia para todos. Não teve ninguém que faça o bem. Só o seu filho, unigênito. Ele obedeceu o Pai do início ao fim. E ele venceu a morte. Amém? Pronto, pronto. Então a glória é dele, a honra é dele. Agora nós chegamos ao Espírito da Verdade, vamos abrir João 16, versículo 13. Só dei uma rápida, ó, minha recapitulação, vou te contar. Mais de 15 minutos só recapitulando. Eu não sirvo para fazer esse negócio de estudo não, meus irmãos. Eu quero esmiuçar tudo, quero falar tudo. Vamos lá. João 16, 13. Ah, pastor, então o senhor é calvinista? Irmão, eu não sei o que eu sou, não. Eu só acredito nisso tudo aqui, tá? Que eu estou falando. Não, esse negócio fica me rotulando também, eu não gosto, não. João 16, 13. Vamos ver agora o Espírito da Verdade. Quem gosta de que alguém fale a verdade para você, diga amém. Você não é aquele, igual aquele povo, não? É, me engana que eu gosto? Então, isso você não vai ter com Deus. O Espírito de Deus só fala a verdade. Ele é o Espírito da Verdade. João 16, versículo 13. Eu vou ler uma vez e depois nós vamos ler juntos. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará as coisas que hão de vir. De novo, versículo 13, todos juntos. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Muito bem, agora estamos diante de uma outra grande revelação, que o Espírito Santo que está sobre nós é o Espírito da Verdade. Mas claro, pastor, não, meus irmãos, isso tem muita coisa. O texto diz que o próprio Deus, o próprio Cristo falando sobre o Espírito Santo, diz, ele vos guiará a toda a verdade. Isso é muito importante, irmão. Então, quem de fato defende a autenticidade doutrinária da Bíblia? Os batistas? Os presbiterianos? O pessoal da Nova Vida? Quem de fato tem preocupação de não deixar que erremos o caminho e erremos a verdade? Diga, o Espírito da Verdade. Olha, isso é muito importante. Ele guarda a autenticidade da Bíblia, o conhecimento de Deus, as verdades sobre Deus. Ele que preserva, preservação, cuida disso aí. A preservação não é nossa, é do Espírito de Deus. É ele que se preocupa de deixar geração após geração crê naquilo que importa ser crido. Geração após geração só conhecem a verdade por causa do Espírito da Verdade. Só estão perto da autenticidade da Bíblia porque o Espírito da Verdade nos convence. Nós não largamos, olha, uma boa parte do povo evangélico e também católico, vamos dizer assim, não largaram a verdade porque o Espírito da Verdade ainda preserva a verdade neles. Que Jesus Cristo é o Senhor. Essa verdade é preservada não pelos pentecas, não pelos tradicionais, mas por um espírito que preserva a verdade no meio do povo de Deus. Senão, nós estaríamos à mercê dos falsos profetas, dos falsos mestres, das heresias, e estaríamos em mau caminho, meus irmãos. Uma boa parte da população do mundo estaria no inferno. Só não estamos porque o Espírito da Verdade preserva a autenticidade da Bíblia. Preserva a palavra da verdade. Não é nosso, não é de doutrina nenhuma, não é da capacidade nossa de guardar as Escrituras, não é assim, aquela capacidade de, vamos estudar para a gente não perder nada. Os fariseus fizeram tudo isso e perderam o Messias. O evento Cristo passou na frente deles e eles não viram. Quem preserva a verdade é o Espírito da Verdade. É. Porque é ele que tem a verdade, né? E nos convence da verdade. O Espírito tem em si mesmo, diga, o Espírito tem sabedoria, discernimento, entendimento, tem a capacidade de diferenciar as coisas. Diga, ele é meu conselheiro, fortaleza, força e prática. Esse é o Espírito Santo. Então, quantos tem aqui mais de 5 anos de convertido? Levante a mão. 10 anos. 20 anos. Ah, velhinho, levanta a mão, 20 anos. Por que você ainda está em Cristo? Por causa desse Espírito que te convence da verdade. Não foi você, nem eu. Acordamos todos os dias e podemos pegar a trilha da mentira, não é verdade, meus irmãos? Podemos, irmão, acordar no outro dia e tomar a trilha da mentira. Por que estamos preservados na verdade? Quem nos convence da verdade? É, porque sabemos que a verdade é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem nos convence que ele é a verdade? O Espírito Santo. Eu poderia deixar... Ó, tem um tal de Henrique Cristo aí. Quem quer ele, diga amém. Ninguém, não? Ele é parecido. Disseram, né? O que tem de falso profeta, do que tem de igreja mentirosa, do que tem de heresia por aí, você não tem ideia. Quem preserva a sua noiva? O Espírito da Verdade. Ele é que chama, ele é que preserva e ele que leva para a glória. Se depender de seres humanos, a gente, ó, quem acha que não estuda nada de Bíblia? Nada. Nem lê, às vezes. Pode levantar a mão, é verdade. Às vezes, se depender de mim... Viu, meus irmãos? Até ler e guardar o que leu, depende dele. Quem te levou para ler Bíblia? Quem te está trazendo para aqui, para a igreja? Quem está preservando a fé? Você acha que foi você? Tem alguém que te amou primeiro? O Deus que nos ama preserva sobre nós a verdade. Ele é que nos guarda e nos livra da mentira e de guias de cego que nos leva para o abismo. Ele é que preserva. Não é o pastor Evandro, não é nada. Por isso... Nós temos que entender que não estamos lidando com alguém que vai nos deixar levar para o caminho da mentira. Mesmo que eu tente, ele vai me trazer de volta para a verdade. Meus irmãos, eu estou com mais de 30 e poucos anos de crente. Já vi tudo que você pode imaginar. Já andei em tudo que é arraial. Eu só não me perdi porque o Espírito da Verdade me guiou. Senão eu já teria me perdido há muito tempo. Quem já foi em outros arraiais evangélicos? Quem já passou em coisas loucas? Que de vez em quando anda lá ainda. A Silvia, só a Silvia. Então, tem umas coisas loucas que tem por aí, né? A gente fica olhando assim, meu Deus, como é que o pessoal pode acreditar nisso? Pois é. Quem nos preserva da mentira é o Espírito da Verdade. Ele tem a capacidade de nos ensinar. Diga, ele é o meu mestre. João 14, 26. Mas fulano de tal foi meu educador, ele foi meu professor de escola dominical, fulano de tal foi meu pastor, graças a Deus por ele. Não, graças a Deus pelo Espírito da Verdade, que estava usando ele para te ensinar. Graças a Deus pelo professor que está sendo guiado pelo Espírito da Verdade, porque senão ele também te leva para mentir. Então eu dependo totalmente da graça, da misericórdia de Deus. João 14, 26, todos juntos? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, já enviou, né? Esse vos ensinará e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele é que ensina todas as coisas e nos faz lembrar daquilo que ensinou. Graças a Deus, né? Ele é o nosso mestre de ensino. Foi ele que inspirou os profetas, foi ele que inspirou os apóstolos para escrever a verdade. Quem ainda crê que esse livro é a verdade? Quem foi o autor desse livro? Foi o Espírito Santo, meus irmãos. Preservou a mensagem da verdade até hoje para a nossa geração. Ele preservou. Ele é que cuida, preserva, para levar uma noiva sem mácula, sem ruga. Os profetas foram inspirados pelo Espírito Santo. Os apóstolos escreveram debaixo do senhorio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, que preserva a canonicidade bíblica, preserva a doutrina. É ele que é o grande preservador, nós não. Mas o que, que a gente está fazendo? Nós só estamos cooperando com ele. Mas muitos que hoje pregam e ensinam, podem pegar caminhos errados de hoje para amanhã. Mas o Espírito da Verdade é que não nos deixa sermos destruídos na questão do relacionamento com Deus e na verdade de Deus. É, Oséias 4,6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Quem vai dar conhecimento a esse povo? Os homens? O Espírito da Verdade. Então, não podemos resistir ao conhecimento divino e à vontade de Deus. Se você está em Cristo, nova criatura é, mas tem que buscar o Senhor para que Ele preserve em você o conhecimento da verdade. Não me deixe cair, não me deixe tomar atalhos que não são a verdade, não é o caminho. Você já entrou num lugar e sentiu: isso aqui não é o ambiente de Deus? E esse lugar era a igreja? É. Quem te deu um time? Quem te acordou? Que aquilo que você aprendeu não era aquilo que está sendo praticado? Quem que está te incomodando? O Espírito Santo. O invisível, mas real. Ele mora dentro de mim e mora dentro de você. Ele que nos preserva das loucuras que mesmo nós mesmos entramos. Então, meus irmãos, nós só não somos destruídos porque o Senhor do conhecimento mantém a gente informado da verdade. Ele é a testemunha fiel de Cristo, né? João 15, só para você estar aí perto mesmo. João 15, 26. Todo mundo já conhece esses textos, só estou dando uma pincelada. Quando, porém, vier o Consolador, ele vos enviará da parte do Pai o Espírito da verdade, que dele procede. O que vai acontecer? Esse dará testemunho de mim. Versículo 27, e vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Então, quem testemunha que Cristo é a verdade, é o Espírito Santo. É o Espírito da verdade. Ele que testemunha dentro de mim. Eu não sou convencido da verdade por causa do que eu achei que aquilo que aconteceu com Jesus foi bonitinho. Por isso que eu vejo o pessoal falando assim, a Jesusinha é tão fofinho, Jesus não é fofinho. É tão bonitinho Jesus, Jesus não é. Na verdade era o mais desprezado de todos os homens. Era o mais desprezado. Na sua época foi o mais desprezado. O que me convence de que ele é a verdade? O Espírito que testemunha isso, dentro de mim. Até para isso eu tenho que ser convencido. Então é obra de Deus, meus irmãos, não é obra nossa. Não é eu que achei que um dia, fiz muita coisa errada nessa vida, agora eu vou para a igreja. Você só está aqui e só fica aqui se o Espírito Santo permitir. A obra é dele. Se ele não te chamou, você não tem a marca do Cristo. E se ele não te preserva, você não chega até o final. Eu dependo muito mais dele do que você imagina. Era para estar onde? Aos pés do Senhor. Pedindo misericórdia todo dia para não cair, para não desviar. Já viu o crente cair? Quem já viu crente que não está mais na igreja, fala muita besteira agora, já está longe do evangelho, parecia até que não era, que nunca foi crente, mas antigamente já fez, já até pregou, já botou terno, já esteve à frente de igreja. Você vê, né? Como é que a coisa pode sair dos trilhos? Ah, pastor Evandro nunca vai cair. Ô, meus irmãos, faço de tudo para não cair. Até aqui, só ele mesmo. Só ele mesmo. Nunca tive esse negócio de desistir, não. Mas já deu um cansaçozinho. É muito difícil, né, irmão? Já é difícil ser crente, já é ser pastor, você não tem ideia. Não tem ideia, cara. É, então... Tudo isso é preservado pelo Espírito da Verdade, que não nos deixa tomar um rumo fora da vontade de Deus. Quando as coisas estão indo muito assim, muito emoção sem Bíblia, eu já fico preocupado. Bíblia sem emoção também eu fico preocupado. Porque a Bíblia, a fé que eu tenho, ela me emociona, né, meus irmãos? Ela me emociona. A gente não está aqui assim, letra. A gente sente a presença de Deus, a gente sente o impacto da graça de Deus, a gente sente amor pela obra, essas coisas estão dentro, os sentimentos estão submissos a Cristo. E eu permito que os sentimentos aconteçam. As emoções, elas são necessárias. Jesus chorou? Chorou ou não chorou? A Bíblia diz que ele chorou, né? A emoção está lá. Ele não tirou da gente a emoção. A gente sente emoções. Não tirou da gente o sentimento. Isso não é aqui a Bíblia. É por isso que eu entendo que o ensino, ele não pode ser um ensino assim, a doutrina a ferro frio. Todo mundo tem que engolir e acabou. Não. A doutrina passa e perpassa pelo povo. Pelos nossos sentimentos, pelas nossas vidas, eu vivo a doutrina. Ela não passa por cima de mim, eu vivo a doutrina. Se Jesus vai voltar, eu tenho essa esperança, eu vivo isso. Eu não só tenho conhecimento intelectual, eu tenho o conhecimento e também tenho a percepção que dada pelo Espírito que isso vai acontecer. Eu tenho testemunho aqui dentro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é só um professor me ensinar uma coisa. É eu viver aquilo, internalizar aquilo, eu encarnar aquilo. Senão, não é ensino. Ensino que vai usar, só vai trabalhar minha inteligência, minha capacidade de assimilação do saber, meu raciocínio, isso não me salva. Por isso que ficamos legalistas. Tem que ter muito do que o Espírito está me conduzindo. O Espírito pode fazer qualquer coisa, né, meus irmãos? Digo, o Espírito Santo é que me conduz. Ou é ou não é, meus irmãos? Eu não posso dizer que não é, meus irmãos. É muito complicado algumas coisas. Um dia, Filipe estava em Azoto, eu não sei se, qual é a cidade, o Espírito Santo falou com ele, vai para o deserto. Eu não posso dizer que isso é loucura. Não, ele é esquizofrênico. Não é esquizofrênico, não. Recebeu a orientação do Espírito da Verdade. Vai para o deserto. Ele foi para o deserto. Quem encontrou lá? Quem estava lá no deserto? O eunuco. Ele foi lá e pregou a verdade para o eunuco. No final dessa jornada, o que aconteceu? O eunuco estava descendo as águas. Quem esteve lá, levando a verdade? O Espírito Santo. Que pega coisas loucas mesmo. Usa coisas loucas. Um dia Paulo e Silas estavam lá na prisão, cárcere para lá, prisão para cá. Daqui a pouco vamos cantar um hino. Quem colocou na cabeça dele, vamos cantar um hino. Depois, quem colocou aquela cadeia por terra? O terremoto caiu naquele lugar. Quem? Calma, não cai não. Espírito Santo. Quem fez o carcereiro quase se matar, mas depois entendeu que ninguém foi embora? O Espírito Santo. Quem levou Paulo para lá para a casa do carcereiro? E este limpou as chagas de Paulo, Espírito Santo. Quem batizou o carcereiro? O Espírito Santo. Ele estava lá, ele está aqui. Ele pega as coisas e faz. Então o ensino é bacana, mas ele tem que entrar. Eu tenho que viver isso. Quem vai te levar para casa hoje? Quem vai cuidar de você de madrugada? Quem pode te acordar de madrugada? É melhor do que o diabo, né? Acordei com vontade, mas deu vontade, chorei, deu vontade de orar. Quem fez isso em você? Meus irmãos, quantas vezes eu acordei de madrugada? Aquele negócio forte, ora, ora, ora. Quem estava lá comigo naquela madrugada? O diabo não manda eu orar. Ninguém, minha mulher estava dormindo. Era o Espírito Santo. Então, o bom de entender que o Espírito Santo nos convence da verdade é que ele nos guia toda a verdade. Ele vos levará toda a verdade, toda a autenticidade de doutrina. Ele ensinará a igreja. Ele não permitirá a nossa destruição. Diga graças a Deus pela falta de conhecimento, porque ele vai dar conhecimento ao povo. Ele vai dar. É ele que já se preocupa com o conhecimento de amanhã. Preservando. Ele testemunhará de Cristo. Ele nos levará a experimentar o quê, meus irmãos? O viver na verdade. Porque eu não só sei da verdade, eu preciso viver a verdade. Quem nos ensina a viver na verdade? O pastor vigiando a vida da gente? Eu tenho uns agentes secretos, você sabe? Eu botei lá perto da tua casa. Tem nada, irmão. Que isso? Vai para lá. Se eu ficar com isso, eu vou morrer. Abra comigo, 2 João, capítulo 3 e... Capítulo não, só tem um capítulo. É, versículo 3 e 4. 2 João. Onde fica esse tal de 2 João? Procura, lá atrás, lá na Bíblia. Está lá na Bíblia. João, 2 João. 1º, 2º Pedro. Aí vem, 1º, 2º João. Versículo 3 e 4. Logo no começo. A graça, a misericórdia, pegou? Todo mundo já achou? Segundo João, eu não sei para que é Bíblia, o Espírito Santo me conduz. Não, irmão, tem que ter Bíblia para conduzir. Ele tem que convencer na palavra, não fica sem Bíblia não. Vamos lá. Segundo João, versículo 3 e 4. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco. Em verdade e amor. Versículo 4, todos juntos. Vocês estão meio cansados, fala a verdade. Vocês estão meio para lá do que para cá. Vamos ler todos juntos de novo, versículo 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Paulo ficou surpreso, João ficou surpreso que a graça, a misericórdia e a paz permanecem com eles, a verdade e amor. Ficou surpreso que eles andam na verdade. É coisa bacana, né? Não é só o viver religioso, né? O viver religioso é assim, tem hora de começar o culto, tem hora de terminar, tem que dar dízimo, tem que não sei o quê, tem hora da pregação, ninguém pode ficar lá fora. Esse é o viver religioso. Mas eu não estou falando desse viver, desse andar. Ele está dizendo do andar na verdade. Fora desse contexto, até aqui nesse contexto, viver na verdade não é só saber a verdade, é andar na verdade. Por que você obedece a Bíblia? O pastor fica metendo o bedelho na sua vida, ele fica, você está sendo ensinado lá naquela igreja. Não é sendo ensinado, não é só sendo ensinado, claro que você está sendo ensinado. Mas é viver essa verdade que você agora tem prazer. Antigamente não tinha, mas agora tem prazer de viver a verdade. Você anda nessa verdade. Eu sou cristão, sim. Sou filho de Deus, sim. Fui alcançado pela graça, sim. Quem está ensinando isso? Também e principalmente o Espírito da Verdade, que nos faz andar naquilo que a gente aprendeu. Andar na verdade. Precisamos andar na verdade. Andar na verdade é o tempo todo. Eu estou ali na sala de aula e eu estou vendo o que é mentira e o que é verdade. E eu vivo a verdade. Pode o outro não achar que isso é verdade, mas para mim é. Mas quem me convenceu primeiro foi o Espírito Santo. E aí, quando eu sei da verdade, tudo que não é verdade é mentira. Eu não tenho, assim, será que é verdade isso que está falando? Não tenho nem essa dúvida, porque eu sei a verdade e internalizo essa verdade, encarno essa verdade. Então não tenho aquela, será que é, será que não é? Então quanto mais eu conheço e ando na verdade, mais eu firmo na fé, porque não pelo aquilo que eu entendi, mas por aquilo que eu internalizei, naquilo que eu encarnei para a minha vida. Eu vivo assim. O meu viver é um viver cristão. Eu estou caminhando na carreira da fé. vou chegar até o final. Pelo menos é isso que a gente espera. Acabar a carreira e guardar a fé. Eu estou andando no meio da fé. Me desculpe, mas a sua religião pode ser para você, mas eu não tenho religião, eu tenho Cristo. Cristianismo para mim não é religião, já falei isso aqui. Cristianismo é vida. Vida. Não é um estilozinho de vida, não, é uma outra vida. É a vida de Cristo em mim. E Ele está me aperfeiçoando para Ele. E a verdade está aqui, ó. Eu não consigo mais ir para outro lugar, porque Ele me guia toda a verdade. Então, como é que você vai encontrar a rota certa? Com o Espírito da verdade. Porque seu pai, sua mãe, seu pastor podem morrer, mas o Espírito da verdade é eterno. Ele vai preservar a sua família na verdade. Vai preservar seu filho na verdade. Vai preservar seu neto na verdade. Vai preservar a quarta geração na verdade. Você morre, mas a verdade fica. Porque o Espírito da verdade é eterno. Uma geração é salva porque conheceu a verdade e andou na verdade. Então, a rota certa no mundo difícil como o nosso, cheio de falsos mestres, cheio de falsas doutrinas, só o Senhor pode nos guiar. A santíssima verdade. Muito bem. Vai nos conduzir ao perfeito conhecimento. Meus irmãos, o próximo que a gente vai ver não é hoje não, mas já vou passar para você. O Espírito da Glória de Deus, a gente finaliza, ó. Isso aqui está muito bom, mas não vou deixar você ler não. Esse aqui, o Espírito da Glória é imperdível. Próxima quinta-feira, nessa mesma bate-igreja. Quarta, desculpa. É que eu vou repetir isso lá. Nessa mesma bate-igreja, com esse mesmo bate-pastor. Tá tudo bem? Me desculpe, isso é uma fala do Batman antigo. Nós precisamos viver a verdade. E não se preocupe, eu não anotei, pastor, não se preocupa não, isso vai virar uma literatura. Pronto, todo mundo vai levar para casa, vai examinar, ruminar, pensar, examinar de novo para ver se isso que está e os textos que foram falados, de fato, tem procedência da verdade, aquele texto é aquele texto ideal, isso tudo você pode examinar depois. Vamos pedir a Deus que preserve a verdade nos nossos corações, meus irmãos. Como eu disse, tentações para mentira que não faltam. Estamos rodeados de mentira. Só a verdade para nos ajudar. Então, vamos ficar de pé e vamos orar. Pastor, eu sei que o Espírito Santo é um Espírito da verdade. Tá bom, mas Ele está te guiando, Ele está te conduzindo, Ele está te fazendo entender o que foi pregado, Ele está te ensinando. O Espírito Santo é teu amigo, sabia? Levante sua mão. Espírito de Deus, venho te adorar, grande é a tua majestade, sempre aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Mais uma vez, Espírito de Deus, venho te adorar, grande é a tua majestade, sempre aos teus pés, sempre aos teus pés. vou querer estar, pois em minha vida mais uma vez, Espírito de Deus, Espírito de Deus, venho te adorar, pois é a tua majestade, sempre aos teus pés. Pois em minha vida
eu,
então diga,
tua presença nos alegra,
então és bem-vindo aonde?
Neste lugar.
Presença,
tua presença nos alegra, és bem-vindo neste lugar.
Peça a Deus para que nunca te deixe levar por nenhuma mentira. Peça a Deus que preserve em você a verdade. Uma boa oração para todo dia. Preserva-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Rabalachore andarayas. Às vezes vêm adivinhações, aparece de repente uma visão, um sonho esquisito, aí de repente uma coisa extraordinária dizendo, e a gente não sabe o que fazer. Não, quem não sabe o que fazer é o ímpio, o justo vive na verdade. Arala shobalade cantarai. Quem não sabe o que fazer é aquele que não tem o testemunho da verdade. Quem é destruído é aquele que não tem conhecimento. Aramanachai. Mas os filhos de Deus são preservados na verdade. O próximo passo vai ser na verdade. Eu vou amar a verdade. Eu vou viver a verdade, vou encarnar a verdade, eu vou sentir o espírito da verdade. As leituras, os estudos bíblicos anunciarão para mim a verdade, porque o Deus da verdade está cuidando de mim. O Espírito da Verdade está me preservando para Ele mesmo. Levante sua mão. Ramanashai. Enche-nos da verdade. Espírito da Verdade, guia-nos a toda a verdade. Marabalajobanabias. Tira os nossos pés da mentira. Porque a qualquer mentira nos destrói, porque é mentira. Queremos estar na verdade, queremos sentir a verdade, queremos andar na verdade, queremos internalizar a verdade, e a verdade nos libertará. queremos conhecer a verdade. A verdade é Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. A verdade é Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A verdade é Cristo. Então meu coração não vai se turbar. Não vai ficar vacilante. Meu coração não vai ficar desassistido em trevas, porque a verdade é, como diz as Escrituras, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu confio no Espírito da verdade. Eu confio no Espírito que está sobre nós. O diabo é mentiroso desde cedo, desde o começo ele é mentiroso. Mas eu estou debaixo da verdade. O Espírito da verdade está sobre nós. Preserva a verdade aqui no nosso meio. Preserva a verdade no púlpito. Preserva a verdade na família. Preserva a verdade para o louvor da tua glória. O que é mentira, seja destronado agora. O que é mentira, seja vencido pelo conhecimento da verdade. O que é mentira, seja iluminado para que as trevas saiam. Nós queremos a verdade. E a verdade é que Cristo salva. Cristo é o único. Cristo é a verdade. As Escrituras são a verdade. Andamos na doutrina dos apóstolos, na fé em Cristo, para a glória do seu nome. Mantém o teu povo na verdade. Nos dias de mentira e de corrupção e de mentiras, queremos andar na verdade. Conduz teu povo de glória em glória, de fé em fé. Não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal da mentira. É o que eu te peço e te oro, no nome santo de Jesus. E quem recebe isso, diga amém e amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Então, povo de Deus, que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações e comunhão do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todos sempre. E quem recebe isso, diga amém. Amém. Pode sentar e agradecer. Próximo encontro, então, domingo de manhã, não deixe de vir, dia da Bíblia. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Volte sempre.